はい、こんにちは、皆さん。クリスチャンです。よろしくお願いします。Tudo bem com você? Aqui é o Christian. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais uma aula de Rakuraku Bunpo. O meu desafio de hoje para você, Kyou no Challenge wa, o desafio de hoje é como você diz em Nihongo, o que é isto? Por exemplo, está na sua mão. Tem uma coisa aqui, você pergunta, opa, não sei o que é isso aqui? Ou se tiver algo na mão de outra pessoa, o que é isso aí que está na sua mão? O que é isso aí que está na sua mesa? Hein? A grande pergunta é, o que é isso? Como é que você fala esta frase em Nihongo? O que é isto ou o que é isso que está aí com você? É uma frase extremamente útil, ainda mais em se tratando do ensino de idioma. Se você falar um idioma estrangeiro, você vai se deparar com muitas palavras que você não sabe falar em Nihongo. Você vai olhar e dizer, opa, isso aqui é o quê mesmo? Como é que fala isso? Ou mesmo coisas culturais do Japão que você olha e diz, nunca vi essa comida na minha vida, como é que chama? O que é? O que tem aqui? Então, a gente vai aprender a falar um pouco sobre isso hoje também. Eu vou passar pelas frases e você vai entender exatamente do que eu estou falando, combinado? Vamos então seguir para a nossa segunda etapa, a ponte, e eu vou passear com você pelas frases e a gente vai entender tudinho, certo? Nossa frase 1 diz o seguinte. Kore wa tsuchi no kuruma desu. Significa, este é o carro do meu pai. Eu vou colocar a frase aqui e eu vou explicar para você onde está a grande novidade desta lição. Vamos lá. Eu quero começar a frase pelo final. A última palavra que a gente tem é desu. E desu, como você já conhece desde a nossa primeira aula aqui do curso, ele serve como verbo ser, geralmente. Aqui ele está funcionando como verbo ser. Logo antes do desu, a gente tem a palavra kuruma. Kuruma, que está em kanji. Mas eu estou pronunciando aqui para você pegar direitinho como é que se fala, caso você não se lembre. E esse kanji, se pronuncia kuruma, significa carro. Então, no final da frase, a gente tem kuruma desu, kuruma desu. E significa é o carro. É o carro, apenas isso. No caso, está trocado, né? Carro é. Bom, logo antes de kuruma, a gente tem tsuchi em kanji também, significa pai. No caso, meu pai ou papai. Alguns também podem falar assim. Tsuchi, meu pai. Então, tsuchi no kuruma, carro do meu pai ou carro do papai. Aqui nosso material está traduzido como meu pai, mas você pode falar meu pai, você pode falar papai também, é uma tradução bastante aceitável. Tsuchi no kuruma, carro do meu pai. Tsuchi no kuruma desu, é o carro do meu pai. E aí, no começo da frase, a gente tem a nossa grande novidade, que é esse kore. Kore. Esta palavra kore pode significar isto, este, esta. No caso, kore, você geralmente aponta para alguma coisa e diz isto, vamos falar sobre isso. Então, colocam o a logo depois. Kore wa, falando sobre isto aqui, que eu provavelmente estou apontando, que está aqui perto de mim. O que eu estou falando sobre isso? É o carro do meu pai. Tsuchi no kuruma desu. Então, a frase inteira, kore wa tsuchi no kuruma desu, significa este é o carro do meu pai. É bem diretão. Nessa aula de hoje, a gente vai tratar de algumas palavrinhas como esse kore, que está em cima, que significa isto, este ou esta. Essa palavra, kore, você usa normalmente para algo que está próximo de você. Vamos supor que você está conversando com uma outra pessoa e o carro está aqui junto de você. Você vai usar kore, porque está aqui perto de mim. Se o carro estivesse perto da outra pessoa, se fosse esse carro daí de onde você está, seria uma outra palavra que vai aparecer na nossa aula. Se fosse aquele carro lá distante, que não está nem aqui comigo nem aí com você, é outra palavra também. Mas vamos um passo de cada vez. Primeira coisa que eu quero que você aprenda, kore, esta palavra, ok? Kore, isto, este ou esta. Kore wa tsuchi no kuruma desu. Sempre depois do kore, você vai ter alguma partícula, certo? Você não pode colocar uma palavra logo em seguida. Eu posso falar este carro, kore kuruma dame desu. Não pode. Não funciona assim. O kore não pode vir com nenhuma outra palavra depois. Kore é isto. Se eu quiser falar, este carro é outra palavra que você vai usar acompanhando carro. Daijoubu desu ka? Pode parecer muita informação, nas outras frases vai ficar bem mais fácil de entender, ok? Então, nossa primeira palavra aqui é kore, isto, que está aqui perto de mim. Daijoubu desu ka? Tudo certo? Vamos seguir para a nossa frase 2, então? Frase 2 diz o seguinte. Sore wa nan desu ka? Significa, o que é isso? Vou colocar a frase e a gente vai falar sobre ela. Nossa parte final da frase diz assim. Nan desu ka? Nan desu ka? Esse kanji que aparece se pronuncia nan. E significa o quê? O quê? Nan desu ka significa o que é. Só que você precisa completar essa frase. Nandesu ka? O que é? Bom, você está falando do quê? Você está apontando para algo? Você está perguntando de algo que eu falei? O que é que você está perguntando o que é? Bom, isso está logo no começo da nossa frase com essa palavra sore. Sore é diferente da frase anterior, que era kore. Esta palavra sore, ela significa isso. Isso que você falou ou isso que está aí perto de você. Certo? Na anterior, a gente tinha visto kore. Kore, que vai ser isto. Isto é aquilo que está aqui perto de mim. E isso é o que está perto de. E por último, a gente tem aquilo longe de nós. Tá para lá. Não precisa ser super longe. Nossa, sensei. Tá aqui, tipo. Tá ali, tipo, a uns 3 metros. Eu posso usar are? Pode, não tem problema. É só você tomar cuidado quando você tiver você e uma outra pessoa se está muito perto de um dos dois. É bem como a gente faz no português. A gente usa isto, isso ou aquilo. Quando é aquilo, pode estar longe, mas não precisa ser super distante. Não tem uma precisão tipo a partir de tantos centímetros. Não, não tem isso. Você percebe pelo contexto e vai ficando bem mais fácil de entender. Ok, desu ka? Tudo ok? Vamos já continuar então para a nossa frase seguinte. Com o nosso trio também, vai aparecer agora. Frase 4 vai dizer o seguinte: Konohito wa daigaku no senpai desu. Significa: esta pessoa é meu veterano da faculdade. Olha só a palavrinha senpai está aparecendo. Eu vejo muito pessoal usando isso na internet de maneira equivocada. A gente aproveita e fala logo sobre isso agora, ok? Vou escrever aqui e a gente vai conversar sobre isso. Quero começar pelo final, como eu geralmente faço. Logo no final a gente tem desu, que é como se fosse o nosso verbo ser. E eu tenho a palavra senpai, senpai desu, que aqui está traduzido como veterano, é meu veterano. Vamos falar sobre essa palavra senpai. O que é um senpai no Japão, no Nihon? É qualquer pessoa que já está ali antes de você. Se você está no colégio, por exemplo, e existe uma pessoa que está um ano acima de você, vamos supor que você está no oitavo ano e tem alguém do nono ano ou do ensino médio, todo mundo ali vai ser senpai. Porque já entrou antes de você. Começou a trilhar aquilo antes de você estar ali. Por isso que a gente traduz como veterano. Se você vai trabalhar numa empresa ou trabalha em alguma empresa, as pessoas que já estavam trabalhando ali antes de você, com quem você vai tirar dúvida, com quem você vai perguntar, olha, como é que eu faço isso aqui? Olha, me ajuda nisso aqui. Pessoas que você segue de exemplo, tipo, ah, fulano faz isso muito bem, eu quero um dia conseguir trabalhar daquela maneira. Qualquer pessoa que já está ali trilhando aquele caminho antes de você, naquela área onde você entrou, você vai de chamar de senpai, certo? Você pode só chamar de senpai ou pode colocar depois do nome. Por exemplo, vamos supor que você trabalha na Fluency Academy aqui no curso de japonês. Eu sou o seu professor, mas eu vou me tornar o seu senpai, Christian Senpai, porque você é uma pessoa que trabalha no mesmo lugar onde você passaria a trabalhar. Um exemplo bem hipotético aqui. E aí, você poderia usar esse nome, essa palavrinha depois do nome da pessoa, Christian Senpai. Ou então, por exemplo, você está aqui fazendo o curso de Nihongo e existe uma outra pessoa que entra depois desse de você já em outro período e você já está bem mais à frente. E vocês vão se comunicar, a pessoa pode chamar você usando Senpai. Ou só a palavra Senpai ou colocando Senpai depois do seu nome. Também pode funcionar muito bem. Muita gente usa na internet esse negócio de senpai como sendo o crush, a pessoa que a pessoa gosta. Ah, eu gosto de fulano, ele é meu senpai. Ah, senpai, me nota, por favor. Não tem isso, tá? A grande questão é que existe esse clichê dos animes japoneses, na verdade, não só dos animes, mas assim, da vida escolar japonesa, das meninas gostarem dos meninos mais velhos, tipo de uma série ou duas séries acima. Então, geralmente, o crush delas, a pessoa de quem elas gostam, é um senpai. E acaba, ah, o fulano senpai, ele tá ali, aí ele está vindo, aí fica parada, assim, tímida, não sei o quê. Aí o pessoal começou a perceber que aparece muito senpai e começou a querer usar senpai para tudo que é crush. Gostou de um fulano, gostou de uma fulana, é chamado senpai. E não é isso que funciona, tá? Então, você já pode passar a usar essa palavra de maneira correta. Não precisa sair corrigindo também todo mundo, porque aí fica chato. Mas já não usar como o pessoal usa, você já começa. Ou se você quiser ir na zoeira para falar também, pode falar às vezes. Já falei algumas vezes nesse sentido de zoeira. funciona. O negócio é você ter consciência de que você sabe o que, é que significa. Para você não chegar no Japão, ouvir a palavra senpai e pensar um monte de outras coisas que não é o que está acontecendo. Lá não existe esse sentido de interesse romântico na pessoa. Não. Senpai é só um veterano. Uma pessoa que está ali um pouco antes de você. Combinado? Vamos combinar assim então. Daí de oburisuka? Bom, então senpai desu aqui é meu veterano. De onde? Daigaku. Esse kanji que aparece bem no meio da nossa frase é daigaku. E significa faculdade ou universidade. Daigaku no senpai. O senpai da universidade. O veterano da universidade. Daigaku no senpai desu. É meu veterano da faculdade. Quem é essa pessoa? Aí a palavra, ou melhor, a expressão que está explicando isso é kono hito. Hito está em kanji, ok? Hito. Hito. A gente escreve hito, H-I-T-O, mas esse I praticamente não aparece. A gente pronuncia hito, hito, hito. Parece só um chiadinho que a gente faz. Hito, certo? Kono hito significa esta pessoa. E aí veja que eu estou usando a palavra kono. Kono é este ou esta, quando logo depois dessa palavra kono, vem outra coisa, vem uma outra palavra. Antes a gente viu kore. Kore, ele é uma palavra usada sozinha. Kore, isto, certo? Depois de kore, não vem nada, vem uma partícula. Por exemplo, kore wa, estou falando disso aqui. Kore wa, esse é o assunto. Kono hito wa, aí o assunto é a pessoa. Veja que logo depois de kono, veio a palavra hito, pessoa, para depois vir a partícula. Então, o que eu estou querendo dizer com isso? Kore é isto aqui e não vem nada depois. Eu não posso dizer kore hito, kore kuruma, para dizer este carro, esta pessoa, não. Kore vem sozinho e logo depois já vem a partícula que você quer usar. A palavra kono, ela obrigatoriamente vem com uma outra palavra depois. Kono, este ou esta, mas este o quê? Ou esta o quê? Então, esta pessoa, kono hito, este carro, kono kuruma, vamos dizer assim, esta caneta, kono pen. Aqui tem uma caneta, por exemplo. Então, kono pen, esta caneta. Sempre depois de kono, vai ter que vir uma palavrinha, para depois vir a partícula. Kono pen wa, esta caneta, vou falar sobre ela. Já o kore, não. Se eu uso kore, eu uso apenas kore, e depois já vou para a partícula e já sigo adiante. Daijoubu desu ka? É muito importante ter esta diferença. Que palavra dessas vai exigir outra depois e qual palavra não vai exigir nada depois? Aliás, vai proibir que venha algo depois. Nossa frase 4, então, no total vai ficar assim. Kono hito wa, esta pessoa, estou falando sobre ela. O que temos para falar sobre ela? Daigaku no senpai desu. É meu veterano da faculdade. Daijoubu desu ka? Assim como o kore é a versão isolada e o kono é a versão que pede uma outra palavra, o sore e o are também vão ter uma versão que pede uma outra palavra, que vão aparecer aqui nas nossas frases 5 e 6. E depois eu vou colocar todo mundo num grande quadro para a gente entender claramente o que cada coisa está fazendo. Daijoubu desu ka? Então, vamos seguir para a nossa frase 5. Frase 5 diz assim, sono keiki wa watashi ga kaimashita. Significa, este bolo fui eu que comprei. Vou colocar a frase e a gente vai falar sobre ela. Bora lá! Começando do final, nosso último verbo é a palavra kaimashita. Kaimashita é comprar no passado, né? Mashita, passado. Kaimashita, comprei. Quem foi que comprou? Eu que comprei, viu? Então eu estou enfatizando e escrevendo isso. Watashi ga kaimashita. Eu que comprei. Fui eu que comprei, não foi outra pessoa, não. Por isso que está escrito aí esse watashi e ele está com o ga. Certo? Quando a gente diz o sujeito da ação colocando esse ga, você meio que está querendo dizer, olha, fui eu, viu? Não foi nenhuma outra pessoa. Watashi ga kaimashita. Fui eu que comprei. Daijoubu desu ka? Esse kanji que aparece no meio é watashi. Watashi, que significa eu. Ok? No começo da frase, a gente vai ter, então, sono keiki. Sono keiki. Isso significa esse bolo. Sono keiki. Esse bolo. Aí, perto de você. Opa, você. Certo? Esse bolo aí perto de você. Vamos dar uma melhoradinha só para não ficar tão para baixo, para não ficar tão quebrada a frase. Pronto. Sono keiki, esse bolo aí perto de você. Veja que sore era aí perto de você. Sono, vai fazer a mesma coisa, é aí perto de você. Kore, aqui. Kono, aqui, perto de mim. Sore, aí perto, esse aí. E sono é a mesma coisa. Só que o sono vai exigir uma palavra depois. Sono cake, esse bolo aí perto de você. Assim como na frase 4, a gente teve kono hito, esta pessoa aqui perto de mim, mas o kono exige uma palavra depois, que no caso é hito. Aqui na frase 5, eu tenho sono, esse aí perto de você, que exige uma palavra depois, que nesse caso aqui é cake. Depois disso é que vai vir a partícula wa. Sono cake wa. Vai ter que quebrar em duas frases mesmo, não tem jeito. Eu vou tirar esse aí, porque aí a gente vai conseguir entender o que está fazendo. Pronto, perfeito. Quando eu tenho sore, isso significa isso. Também aí perto de você. Mas não vem nenhuma outra palavra depois de sore. Daijoubu desu ka? A grande questão é, eu sempre vou ter um par. Eu vou ter uma palavra que vai vir sozinha. Kore, sore, are. Que a gente viu nas frases 1, 2 e 3. Isto, isso, aquilo. E eu vou ter um trio também que vai vir acompanhado de uma palavra. Kono, alguma coisa. Esta pessoa, kono hito. Este carro, kono kuruma. Sono, esse ou essa que está aí perto de você. Sono hito, essa pessoa que está aí do seu lado. Tá vendo essa pessoa aí do seu lado? Não, tô brincando. Sono hito, essa pessoa. Sono cake, esse bolo que está aí do seu lado, que eu tô vendo aqui. Sono kuruma, esse carro que está aí do seu lado, dentro do lugar onde você está. Não, tô brincando. Bom, então a gente tem esse par sempre, uma versão sozinha, uma versão acompanhada. As versões que são sozinhas, elas terminam em re. Koe, sore, are. A gente acabou de ver. As versões que são acompanhadas estão terminando sempre em no. Kono, sono. E a próxima a gente vai ver na frase 6, assim que a gente chegar lá. Vamos só finalizar a frase 5. Ela diz novamente. Kono keiki wa watashi ga kaimashita. Esse bolo fui eu que comprei, não foi mais ninguém. Ok? Vamos seguir então finalmente para a frase 6, que diz assim. Ano keitai kaimasen deshita. Não comprei aquele celular. Vou colocar a frase e a gente fala sobre ela. Vamos lá. Última palavra da nossa frase é kaimasen deshita, que é o passado negativo do verbo kaimasu. Kaimasu, comprar. Kaimasen deshita, não comprei no passado e na negativa. Ok desu ka? O que é que eu não comprei? Ano keitai. Ano keitai. Vamos colocar aqui a palavra ano. E keitai também. Aquele celular. Essa palavra keitai significa celular. Telefone celular, né? O telefone celular normal que a gente tem. A gente já pode ter visto a palavra smaho, que quer dizer smartphone. Ela é mais comum hoje, mas você também pode falar keitai da mesma maneira. As duas são bastante usadas. Antigamente não existia smaho, só existia keitai, né? Telefone celular era aqueles mais antigões e tal. Mas agora que tem o smaho, essa palavra também é usada. Mas o japonês não deixou de usar a palavra keitai. Ele continua sendo usado. A palavra keitai, na verdade, quer dizer apenas portátil, né? Você pode levar com você, móvel. Telefone, não telefone necessariamente, é uma coisa móvel. E a gente usa para dizer que é o telefone celular. Mas existe o uso da palavra keitai em outros contextos para dizer que algo é portátil, que é móvel. Também pode ser usado. Ok? Assim como para a gente, em português, celular não é só aquele aparelho. O nome é telefone celular. A gente que abreviou para celular. Aqui também, keitai não quer dizer celular, né? Keitai denwa seria telefone celular, ou telefone portátil. A gente abrevia em Nihongo, em japonês, para ficar apenas keitai, que é o celular. Ok, desu ka? Resumindo, você pode falar keitai, você pode falar smaho, e as pessoas vão entender que você está falando do celular, porque praticamente todo celular hoje é smartphone. Ok, desu ka? Bom, nosso foco aqui é a palavra ano. Ano é aquele ou aquela, ou aqueles ou aquelas, mas sempre depois de ano vai vir obrigatoriamente uma outra palavra. Ano keitai, aquele celular. Ano hito, aquela pessoa. Ano kuruma, aquele carro. Sempre uma palavra que vem depois. Antes a gente viu nas nossas frases anteriores a palavra are. Are é aquilo. E aí ele não vem com nada depois. Aquilo, e aí é uma palavra que vem sozinha, isolada. Não vem com nada depois. Se eu quiser falar, por exemplo, aquela caneta eu vou falar anopen. Se eu quiser falar aquilo, eu vou dizer are. E não vou colocar nenhuma outra palavra depois. Daijoubu desu ka? Bom, antes de passar para a frase 7, vamos colocar todas as palavrinhas que a gente viu aqui agora para entender. A gente viu kore, sore e are. Essas palavras são isoladas. Você não vai colocar nenhuma palavra depois delas. Você vai colocar apenas já direto a partícula. Kore wa, sore wa, are wa. Já as palavras kono, sono, ano. Essas, elas vêm acompanhadas. Logo depois delas, vai vir uma outra coisa. Kono, sono, ano, isto, isso, aquilo. Na verdade, este, esse, aquele, ou esta, essa, aquela, alguma coisa. Você vai falar kono pen, sono pen, ano pen. Mas kore, sore e are, não. Vem sozinhos. Kore, isso que está aqui perto de mim. Sore, isso que está aí perto de você. Are, aquilo que está ali longe, nem perto de mim, nem perto de você. Essas palavrinhas vão continuar aparecendo nas próximas frases. Você já aprendeu, já viu aqui comigo, a gente vai só praticar em outros contextos. Daijoubu desu ka? Vamos seguir? Vamos a elas então? Bora lá. Frase número 7, ela diz o seguinte. Sumimasen, kore wo kudasai. Significa, com licença, me dê isto, por favor. Vou colocar a frase, a gente já fala sobre ela. Nessa frase 7, nós não temos uma palavrinha nova. A gente já viu as 6. Kore, sore, are, kono, sono, ano. Então, aqui está aparecendo kore, que é isto que está aqui perto de mim. Pode ser isso que eu estou segurando. Ok? Então, a nossa frase diz sumimasen, kore o kudasai. Essa expressão, o kudasai, ela é muito usada quando você pede alguma coisa. Certo? Alguma coisa. O, vamos colocar aqui em hiragana. O kudasai. Ela significa me dê tal coisa. Certo? Nani nani o kudasai. Me dê tal coisa. E esta coisa que você está pedindo é kore. Isso. E pode parecer um pouco estranho. Tipo, como é que eu estou pedindo uma coisa que está aqui perto de mim? Vamos supor que você está segurando uma coisa e alguém segurou a mesma coisa que você. Por exemplo, você pegou o último carrinho de compras no mercado e alguém também pegou o mesmo carrinho de compras. Você quer falar, me dê isso, kore o kudasai. Me dê esse que eu já estou segurando, está aqui comigo. Mas eu que quero, estou pedindo mesmo assim, porque você também está segurando aí. Então, isso pode funcionar desta forma. Ou às vezes, você pode estar, por exemplo, vamos supor que você está numa loja que vende produtos de material escolar. E você quer comprar uma caneta, por exemplo, que está atrás do vidro. Aí você tem que olhar, fica ali um balcão, você olha a caneta e diz, eu quero esta caneta, ela está aqui perto de você. Mas você não consegue meter a mão e pegar porque tem um vidro na frente. Aí você diz, kore o kudasai, eu quero essa aqui que eu estou apontando, que está aqui pertinho de mim, mas que eu não consigo pegar porque tem um vidro na frente. Pode funcionar também. Se estiver um pouco mais perto da outra pessoa, você pode falar, ah, sore kudasai. Ou então, are, aquilo que está ali longe, vá lá pegar para mim, por favor. Ok? Então, kore o kudasai é uma forma de pedir alguma coisa. Que a pessoa lhe dê alguma coisa, pegue e dê para você, entregue para você. Ok? É muito usado quando você está pedindo alguma coisa para alguém em uma loja. Ah, me dê aquilo ali, por favor. Ah, me dê esse copo. Ah, me dê esse sanduíche. Me dê aquele caderno. Me dê aquele sapato que está ali. É muito usado esse o kudasai. Nani nani o kudasai. É uma expressão bastante útil. E o sumimasen, que aparece no começo, nosso grande conhecido sumimasen, é um com licença, uma forma de colocar um pouco mais de respeito para não chegar já chegando e dizer, ei, me dá tal coisa. Não, você coloca sumimasen, kore o kudasai. Esta frase é bem educada, é bem polida, ninguém vai achar que você está sendo grosseiro ou grosseira de pedir alguma coisa desta forma. Daijoubu desu ka? Contanto, é claro, que faça sentido você estar pedindo aquilo. Ok? Bom, vou continuar então para a nossa frase 8. Frase 8 diz o seguinte. Sore ga atarashii game desu ka? E significa, esse é o jogo novo? Vamos lá escrever a frase e a gente fala sobre ela. Vamos começar também pelo final aqui na nossa frase 8. Nosso final diz assim. Game desu ka? Game desu ka? Essa palavra game significa jogo, certo? Game vem literalmente do inglês game. Game desu ka significa é o jogo? Game desu ka é o jogo? E antes da palavra game vem a palavra atarashii. E atarashii quer dizer novo. Atarashii game, game novo, jogo novo. Não precisa ser jogo de videogame, pode ser um jogo, por exemplo, de tabuleiro. Também funciona a palavra game nesse contexto. Eu vejo mais usando game para falar de videogame, de jogo de videogame. Mas pode ser usado game no sentido de jogo de tabuleiro também. Ok, desu ka? Então, atarashii game desu ka? Esta frase no final seria é o jogo novo? E no começo a gente tem sore. Sore ga. Isso aqui, que está aí perto de você, no caso, né? Sore, isso está aí perto de você. Sore ga atarashii game desu ka? Esse que é o jogo novo? É uma maneira de perguntar isso. Ok, desu ka? Não tem muitas novidades aqui. Temos alguns vocabulários, talvez não muito vistos, ou assim, visto bem pouquinho só, ou pela primeira vez também, por exemplo, atarashii ou game. Mas de resto, sore e a estrutura, a partícula ga, desu ka, isso aí também a gente já conhece. A gente só segue adiante. Ok, desu ka? Bom, vou então continuar com a nossa frase 9. Frase 9 diz o seguinte: are wa 誰が作りましたか? E significa quem construiu aquilo. Vou escrever a frase aqui e a gente conversa sobre ela. Frase 9. Nossa frase, ela termina com o verbo 作りました. 作りました é o passado do verbo fazer, construir. A pergunta é 作りましたか? Construiu? Interrogação. Essa interrogação é o nosso ka, como você bem sabe também. Bom, a gente tem antes de 作りました, a palavrinha dare. Dare significa quem. Dare ga tsukurimashita ka? Quem que construiu? Mas construiu o quê? A palavra que responde isso é are, aquilo. Are wa dare ga tsukurimashita ka? Aquilo lá, estamos falando daquilo, por isso a partícula wa. Esse é o assunto principal, é o tópico. Are, aquilo, que a pessoa pode estar apontando. Are wa dare ga tsukurimashita ka? Aquilo ali. Quem que construiu? Essa é a pergunta da frase 8. Ok, desu ka? Bastante simples. Agora que a gente já viu kore, sore, are, kono, sono, ano, as frases vão fluir bem mais simples também para você. Vou seguir então já para a nossa frase 10, ok? Vamos lá. Frase 10 diz o seguinte: sensei, kono mondai ga dekimasen. E ela significa: professor, não consigo resolver esta questão. Vou colocar aqui e você vai conseguir resolver esta questão. Frase 10, ela vai terminar com o verbo dekimasen. Dekimasen é o negativo de dekimasu e significa ser capaz de, conseguir, dar conta de alguma coisa. Quando você diz dekimasen, significa não consigo, não sei, não dá para fazer. O que que a pessoa não está conseguindo fazer? Mondai. Mondai pode ser problema, a palavra problema. Só que ela é muito usada quando ela significa um problema de uma questão que é passada para um aluno. Quando você está numa escola no Japão e você pega um livro-texto para resolver uma questão de matemática, aquela é uma situação problema e geralmente ela vai ser chamada de mondai. Então, está aqui um probleminha para você resolver. É uma atividade. Tem muito isso. E aqui está traduzido como questão. Também é uma tradução muito boa, porque muitas questões são colocadas como se fossem mondai, como se fosse um problema. Ok? Então, mondai ga dekimasen. Não consigo fazer a questão. Qual questão? Kono mondai. Esta questão, você pode estar apontando, por exemplo, ou estar dizendo, olha, ali na questão, não consigo fazer esta questão. Está aqui, onde a gente está falando agora, por exemplo. Então, kono mondai, esta questão, que está aí próxima, ou que está próxima de mim, estou apontando, algo do tipo. Daijoubu desu ka? Logo no começo a gente tem sensei. Sensei quer dizer professor, então ele está falando com o professor. Ou professora poderia ser também, mas aqui na nossa frase está traduzido como professor. Sensei, kono mondai ga dekimasen. Professor, não consigo resolver esta questão. Mas você agora já consegue, que você entendeu tudo de kore, sore e are. Assim como kono, sono, ano. Não é? Então, vou pegar essa confiança e a gente vai seguir para a frase 11. Frase 11 diz assim: sono hito wa dare desu ka? Significa quem é essa pessoa? Vou colocar a frase e a gente vai já descobrir quem é essa pessoa. Terminamos a frase 11 com dare desu ka? Dare desu ka significa quem é. Só que você pode perguntar somente dare desu ka, quem é, e já fica subentendido de quem você está falando. Tipo, ali ó, ali. Dare desu ka? Quem é? Já fica claro. Então só aponta dare desu ka? Quem é? Ou pega uma foto, dare desu ka? Quem é? Pode ser. Só que aqui na frase, a pessoa está falando sono hito wa dare desu ka? Essa pessoa que está aí perto de você, quem é? Sono hito, essa pessoa que está perto de você com quem eu estou falando, certo? Sono, novamente, é uma palavrinha dessa de esse ou essa, que obrigatoriamente pede uma outra palavra depois. Sono hito, essa pessoa que está aí perto de você. Pode ser alguém que está do seu lado, por exemplo. Alguém que está sentado perto de você, ou ao seu lado, alguma coisa do tipo. Ou que está no seu grupo, por exemplo. Se tiverem grupos diferentes, enfim. Sono hito, essa pessoa. Sono hito wa dare desu ka? Quem é essa pessoa? É uma ótima pergunta também a se aprender a fazer. Ok, desu ka? Vamos seguir então para nossa última frase, frase 12. Ela diz assim: Suzuki-san wa anomichi o torimashita. E significa: o Suzuki-san passou por aquele caminho. Uma frase um pouquinho maior, mas também bem simples. Vou colocar aqui e a gente fala sobre ela. Vamos olhar para a nossa última palavra desta frase. É o verbo torimasu. Torimasu significa passar por algo, atravessar algo, digamos assim. Pode ser passar por um caminho, passar por uma ponte, passar na frente da casa de alguém. Ah, ele passou ali pela rua tal. Ah, ele passou ali pelo posto de gasolina. É esse passar, certo? Passou por algum lugar. No sentido de ir ali, mas só depois foi embora. Tá aí de obrigar? Tudo bem? Então, torimasu é esse verbo passar. Um cuidado com o verbo torimasu, um cuidado ortográfico, né? Uma coisa que a gente não se preocupa tanto assim no japonês, mas que está aparecendo agora, é que ele tem um prolongamento, torimasu, que é quando você translitera, ou seja, quando você escreve em romaji, você escreve torimasu com dois O. Você aprendeu que o prolongamento do O é feito com U. Ou seja, você escreve OU, mas você pronuncia O. Tem um monte de palavra que você já viu que é assim. Só que torimasu é uma exceção. Você prolonga o O do TO usando outro O. Você escreve TO desta forma. Ó, TO com outro O. E não TOU. Torimasu. Não é assim o verbo torimasu. Se pronunciaria da mesma forma. Mas não é assim que a gente fala. É sempre to-o nesse caso, certo? Tem que memorizar, porque é como se fosse uma exceçãozinha, uma regrinha específica na hora de escrever. Depois que você já souber o kanji de torimasu, você nem precisa se preocupar com isso, porque esse to-o vai estar todo dentro do kanji. Você só vai escrever rimasu em hiragana, o resto vai estar dentro. Mas na hora de digitar, por exemplo, no teclado, ou digitar no celular, ou procurar a palavra em hiragana, você precisa escrever corretamente torimasu com to-o e não com to-u. Combinado? Bom, é esse cuidado que eu tinha sobre a palavra torimasu, o verbo passar por algum lugar. Logo antes de torimasu, a gente tem um kanji, que é a palavra michi. Michi quer dizer caminho. Michio torimasu, passar pelo caminho. Aqui está no passado, michio torimashita. Passou pelo caminho. Qual caminho? Ano michi. Ano michi. Aquele caminho, usando a palavra ano, novamente. Aquele lá que está longe de mim e longe de você. Anomichi o torimashita. Passou por aquele caminho. Quem fez isso? Suzuki-san wa. O Suzuki-san, que é uma pessoa que tem o sobrenome Suzuki. Suzuki-san wa anomichi o torimashita. O Suzuki-san passou por aquele caminho. Poderia ser a Suzuki-san, mas na tradução está usando o, eu estou usando o também. Mas isso não faz diferença, porque pelo sobrenome não tem como saber se é homem ou se é mulher. Ok, desu ka? Então, que tal? Deu para pegar bem como funciona kore, sore, are, kono, sono, ano? Vamos então rever tudo isso, rever nossas 12 frases na nossa penúltima etapa, o grande salto? Vou voltar para a nossa primeira frase e a gente passa uma por uma, ok? Frase 1. Kore wa tsuchi no kuruma desu. Esse é o carro do meu pai. 2. Sore wa nan desu ka? O que é isso? Isso aí perto de você, que usa sore. Frase 3. Arewa depato de kaimashita. Eu comprei aquilo no shopping, aquilo que está longe de mim e longe de você. Frase 4. Kono hito wa daigaku no senpai desu. Essa pessoa é o meu veterano da faculdade. Cuidado com a palavra senpai. Frase 5. Sono keiki wa watashi ga kaimashita. Esse bolo fui eu que comprei. Frase 6. Ano keitai kaimasen deshita. Não comprei aquele celular. Frase 7. Sumimasen, kore o kudasai. Com licença, me dê isso, por favor. Frase 8. それが新しいゲームですか? Esse é o jogo novo? Frase 9. あれは誰が作りましたか? Quem construiu aquilo? Frase 10. 先生、この問題ができません。Professor, não consigo resolver esta questão. Frase 11. その人は誰ですか? Quem é essa pessoa que está aí perto de você? Frase 12. Última frase.Suzuki-san wa ano michi o torimashita. O Suzuki-san passou por aquele caminho, assim como nós passamos agora por este caminho desta nossa aula de Kore Sore Are Kono Sono Ano. Muita coisa para ver, mas não é tanta coisa assim. A novidade mesmo, essas seis palavrinhas aparecem bastante no Nihongo, bastante no japonês. Garanto que você se acostuma rapidamente com todas, até nem notar mais que um dia...elas foram uma coisa desconhecida. Mas para isso acontecer, você precisa fazer a mágica acontecer. Lá no Memorization Hack, use os cards para, nesse último passo, deixar tudo muito bem fixado aí na sua cabeça. Combinado? Bom, vou finalizar nossa aula então por aqui. A gente se vê em uma próxima. Já, matá?